Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. A gente também dá algumas dicas de leitura, apresenta a tradicional entrevista com quem faz literatura e também temos poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, João Cabral de Melo Neto, Zé Carota e Paulo de Tarso Corrêa de Melo. Autores e Livros abre espaço para a poesia. Logo mais ao final do programa a gente terá o Encantos Diversos e a titular do Encantos Diversos, a Marluce Ribeiro, está aqui comigo e a gente vai começar a falar pela primeira vez esse ano, que esse é o ano do centenário de um dos maiores poetas em língua portuguesa, um poeta realmente fundamental, João Cabral de Melo Neto.
Bem, o João Cabral de Melo Neto, ele é considerado um engenheiro da palavra. Ele era avesso a inspiração, ele acreditava que ele pensava racionalmente no tema e se debruçava sobre ele. E ele tinha uma preocupação muito grande com o apuro, com o uso da palavra,
com a forma,
com a exatidão com que aquele vocábulo tinha que constar no poema. Tanto que, às vezes, ele deixava um poema de lado e, década depois, ele retomava a escrita. Só para você ter uma ideia da preocupação realmente com a perfeição. Tanto que, para ele, escrever não era um prazer. Ele mesmo declarou que escrever era um ofício pesado.
Essa presença da palavra exata talvez combine com esse modo de viver dele também, um homem austero.
É verdade, é verdade. Ele não vivia do ofício, ele tinha uma estabilidade financeira justamente por causa da carreira diplomática. Então, ele podia se dar o desfrute, digamos assim, de se dedicar à poesia de uma maneira lenta, num ritmo próprio. E ele dizia como ele, a primeira vez que ele foi lido, as pessoas se agradaram, gostaram daquilo que ele escreveu, ele sentia que ele precisava também corresponder a essa expectativa.
Com o seu esforço pessoal.
Exatamente,
né?
Com o esforço, com a transpiração.
E esse ano, 2020, é o ano do centenário, ele nasceu em 1920. Esse ano, então, será marcado por homenagens, a gente espera que seja mesmo. Em Araxá, na FLI Araxá, no meio do ano, ele será um dos homenageados, junto com Clarice Lispector. E há também editoras preparando até lançamentos de textos inéditos, de poemas inéditos. A gente tem um belo poema desse que o Globo publicou nessa semana, chamado O Dialeto. Maluce, dá uma olhadinha, diz o que você acha e declama pra gente.
Oh, meu Deus, olha a responsabilidade.
De pronto assim,
toda,
sem ensaio.
Toda declamação implica uma interpretação. Então, eu vou tomar essa liberdade de me apropriar desse belíssimo poema de João Cabral de Melo Neto. É a minha versão para o dialeto. E o próprio nome já nos dá aí uma dica da temática, mas é claro, com toda a riqueza vocabular e a perfeição características de João Cabral de Melo Neto. O poema diz assim: no Recife havia um dialeto família, o Gonçalves de Melo. Nele falava minha mãe e escrevia seu primo Gilberto. Ele me aflora quando falo distraidamente ou sem ecos. Nele nunca soube escrever. Deve escrever-me um superego. Depois de anos-luz de outras falas, de viver de línguas alheias, por exemplo, o esperanto carioca, que menos que fala, canteia, caio de volta no dialeto com 8 dias no Recife. Volta na fala, que na escrita o superego não desiste.
Maravilhoso, maravilhoso. O João Cabral de Melo Neto deixou, além dos inéditos, que é bom que eles estejam sendo recuperados, esses poemas inéditos estão sendo recuperados pela pesquisadora Edineia Rodrigues Ribeiro. É sempre bom que a gente dê o crédito, gente que trabalha pela cultura do país. Mas o João Cabral deixou poemas diversos e tal, alguns até bem conhecidos, né? Num país que lê pouco poema, o mais conhecido é Morte e Vida Severina. Também,
tem uma curiosidade, porque o Morte e Vida Severina ele foi composto sob encomenda pelo João Cabral de Melo Neto. Quem pediu foi a Maria Clara Machado, em 1954. Ela queria fazer um espetáculo com o grupo dela, do Tablado. Só que ele não chegou a ser encenado, ela devolveu. Então, como o João Cabral de Melo Neto estava publicando o livro de poesia naquela época, e havia um vazio no livro, ele resolveu publicar Morte e Vida Severina despretensiosamente. Só que Vinícius de Moraes se encantou com o poema, ligou, elogiou muito, e ele disse que o poema tinha sido escrito para pessoas simples e não para intelectuais como ele. E acabou se tornando um poema muito utilizado para análise nas escolas. Eu, pelo menos, tive contato com o poema pela primeira vez no ensino médio. E foi maravilhoso, porque a gente tinha a versão escrita, a versão cantada, porque Chico Buarque musicou o poema, e ele realmente é para ser estudado a fundo, porque é maravilhoso. Você tem neologismos, enfim.
E além do aspecto formal, ele tem a questão social. Exatamente. Então, para uso na escola é perfeito, porque se estuda geografias.
E ele mesmo comenta, o João Cabral de Melo Neto, que em Pernambuco ele ficava curioso a quantidade de severinos que havia lá e de várias regiões do Nordeste. Por isso, ele, inspirado nessa realidade, ele colocou o Severino como protagonista
Severino virou um adjetivo, né?
Exatamente, virou um adjetivo, praticamente para designar aquele que vive
naquelas
e
condições.
Sobrevive na seca. Enfim.
Você separou um trechinho para a gente aí de Morte e Vida Severina, certamente?
Todo eu não sei, mas alguns trechos eu me lembro, porque realmente é um poema muito marcante. Somos muito severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custa que se equilibra, no mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas, iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. Algo assim. E eu me lembro que fiquei admirada com o neologismo ave-bala, que hoje é tão comum no Rio de Janeiro, chamada bala perdida. O que é a bala perdida? É uma ave-bala? É uma bala alada? Enfim, e ele já retratava essa situação também da violência anônima, que não se quer atribuir a autoria, nessa obra Morte e Vida Severina, enfim. São muitos versos, é uma obra grande e vale a pena ler. Um poema bastante emblemático que sintetiza a obra de João Cabral de Melo Neto é o poema Tecendo Amanhã. Ele levou 6 anos para concluir o poema, tamanha preocupação com um apuro, como falei, com a perfeição. Mas o poema Tecendo Amanhã foi publicado em 66 no livro Educação pela Pedra. Ele diz o seguinte: um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda onde entrem todos, se entretendendo para todos, no todo, amanhã, que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo que, tecido, se eleva por si, luz balão.
Mais nada a dizer. A gente continua com Autores e Livros. Obrigado. Como a gente já falou algumas vezes aqui no Autores e Livros, o mercado editorial viveu um ano difícil em 2019. As duas principais livrarias do país passaram e ainda passam por crises, com fechamento de lojas e dificuldades para o pagamento de fornecedores. Mas apesar de tudo isso, o mercado ainda dá sinais de vitalidade, com boas vendas e muita gente aderindo ao mundo dos livros, seja por meio do formato físico de papel, seja nos formatos digitais. Boa parte das vendas deste ano foram impulsionadas no ramo da não-ficção, mais especificamente pelos títulos políticos. A polarização do debate político brasileiro, que se acentuou em 2016 e chegou às raias do radicalismo a partir de 2018, se refletiu também nas vendas expressivas de livros que abordam o momento político brasileiro. Tiveram boas vendas livros como Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, Nada Menos do que Tudo, são as memórias do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, Os Onze, de Felipe Recondo, que trata dos bastidores do Supremo Tribunal Federal, e Sobre Lutas e Lágrimas, exatamente sobre os últimos anos da política brasileira, escrito pelo jornalista Mário Magalhães. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. A gente fala para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais, também em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Você também pode nos ouvir pela internet em senado.leg.br/rádio ou no formato de podcast. Basta procurar em qualquer aplicativo de podcast e digitar lá Autores e Livros. Na entrevista de hoje, Margarida Patriota conversa com o jornalista e cronista paulista, mais radicado aqui em Brasília, Zé Carota, que lançou o livro A Beleza que Existe, Crônicas com uma Tonelada de Leveza. Vamos ouvir.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista e cronista Zé Carota, paulistano de nascimento, mineiro de crescimento e radicado em Brasília há 11 anos. Zé Carota trabalhou como redator, produtor e editor dos principais veículos de comunicação no país. É presentemente colunista no jornal GGN e autor de 2 livros de crônicas. O primeiro, Drops, Crônicas Pop, Proletárias e Tostões de Amor. E o segundo, que traz o título de A Beleza que Existe, Crônicas com uma Tonelada de Leveza. Nós vamos agora conversar com o autor presente à Rádio Senado. Zé Carota, desde menino você queria ser cronista, não é verdade? Mas só em anos recentes realizou esta ambição, pelo menos em livro publicado, é isso?
É, eu sou menino de interior e crescido em Alpendre. E a minha influência já começou ali mesmo, com as pessoas contando os causos, aquela coisa bem de mineiro mesmo. E eu tinha uma tia que era uma contadora de causos maravilhosa, que era a tia Mariana, uma tia-avó, por parte da família materna. E eu ficava escutando aquelas histórias ali e via o fascínio que aquilo ali exercia. E logo depois eu comecei a ler uma coleção emblemática para várias gerações, chamada Para Gostar de Ler. E aí eu li, numa das edições, uma crônica chamada Futebol de Rua, do Luiz Fernando Veríssimo. Eu terminei a leitura e falei assim, quando eu crescer eu quero ser isso aí. Chegou uma hora que aí vem Facebook, não sei mais o que, eu comecei a publicar algumas coisas. E as pessoas assim, você não tem livro, você não pensa em publicar e tal. E eu, mantendo pudor, mas chegou uma hora, eu falei assim, bom, vamos fazer um teste. Como bom mineiro, eu pedi 3 leituras críticas, de 3 pessoas de áreas distintas. Um foi um poeta mineiro chamado Sérgio Fantini, o outro um cara que foi meu chefe aqui no Ministério da Cultura, o Guto Pires, um jornalista, e a professora Cristine Zancani, lá de Porto Alegre, que é doutora em letras, e lancei a sorte. Aí eles deram um retorno, eu pedi que fossem implacáveis, e eles cumpriram o objetivo deles, dizendo basicamente aquilo que o Drummond ensinava, que primeiro a gente escreve com lápis e depois com a borracha. Então foi legal porque eles meio que comungaram, eles não se conhecem, não souberam que estavam fazendo o mesmo trabalho, e os 3 pediram a mesma coisa, só uma supressão aqui e ali de excessos, aparos, assim. Ainda permanecendo em dúvida, chegou um dia que eu chamei a professora Cristine, assim, num chat de internet, falei assim, tem certeza? Ela falou assim, agora já não é nem mais uma sugestão, uma ordem, publica. E aí eu publiquei.
Por que não publicar apenas pela internet? O que há de especial para Zé Carota em publicar crônicas na forma de livro impresso?
Porque, assim como eu, várias pessoas têm a paixão pelo livro físico, né? Eu lembro de uma entrevista do Ziraldo no Roda Viva, onde ele se mostrou avesso, eu não sou avesso aos e-books, não sou mesmo, eu não brigo com a tecnologia. Mas eu acho que não substituiu. O Ziraldo estava muito avesso, assim, aí a bancada virou e falou assim, mas por que isso? Porque ela tem isso, ele tem isso, ele acumula, você tem possibilidade de 500 livros e tal. Ele virou e falou uma coisa linda, assim, ele falou, não tem cheiro. Eu acho que tocar o livro, sentir o cheiro do livro, virar as páginas, fazer anotações nele, isso tudo tem um peso muito grande. E eu não quero perder isso, assim, nem como leitor, nem como escritor.
E como foi escrever e publicar Drops, Crônicas, Pop Proletárias e Tostões de Amor? Você já tinha reunido um sem número de contas, fez uma seleção, ou escreveu visando compor um livro?
Não. Quando eu decidi, assim, eu tinha algum material já, sempre fruto de observação do cotidiano. Eu costumo brincar o seguinte, que eu sou um coletor de sacis. As histórias, para mim, são sacizinhos. Elas estão aí e o meu propósito é tirar o capuz dela, onde ela perde o poder de se esconder, mas não o poder de encantar. Então, assim, eu saio na rua, eu ligo os meus sinais, os meus alarmes, os meus alertas, radares e fico acompanhando. Às vezes cai no colo. Tem histórias que caem no colo. Eu estou sempre muito atento ao meu entorno, assim. Esses livros foram escritos no meu celular. todas as crônicas nasceram no celular, porque eu faço na hora ali, tomando uma cerveja, comendo alguma coisa, e vou escrevendo e tal. Claro que depois eu arredondo, mas os dois livros foram escritos no celular, né? O que corrobora o que eu disse antes, que eu nada tenho contra a tecnologia, ela age em meu favor. E aí foi observando essas situações de cotidiano e tal, e depois
eu
fui...
E antes do celular, você também escrevia?
Já no computador,
computador. Eu digo assim, nos locais, num bar, numa padaria, num restaurante, onde estivesse...
Só a ideia,
né?
Eu ainda durmo, eu sou, como todo jornalista, sou viciado em bloco. E aí eu deixo sempre do lado. Então eu tenho bloco na casa inteira, inclusive no meu criado mudo, assim, do lado da minha cama. Porque se me ocorrer alguma coisa, eu anoto ali. Mas antes já era no computador, assim. Nenhuma dessas crônicas nasceu na máquina de escrever. Isso não chegou a tanto.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o jornalista e cronista Zé Carota.
Estamos apresentando Autores e Livros.